As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 53 anos perdeu a vida na sequência de uma violenta colisão entre a bicicleta onde seguia e uma moto. O alerta foi dado pelas 20h50 desta sexta-feira e centrou-se na Nacional 110, Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha, via esta que esteve cortada até bem perto da meia-noite. A vítima mortal era precisamente o ciclista. Já o motociclista, de 39 anos, ficou em estado considerado como grave e foi evacuado para o Hospital de Abrantes. Registro no local para a presença da Guarda Nacional Republicana e ainda da Polícia de Segurança Pública, assim como dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Hertz avançou que o munícipe tomarense passou pela experiência mais traumatizante da sua vida ao receber alta quando se encontrava na maca, em pleno centro hospitalar universitário de Coimbra, para ser submetido a uma cirurgia prioritária a um problema oncológico. Na altura, depois de ouvido o próprio, a nossa redação indicou que esta situação surreal se ficou a dever à greve dos enfermeiros, sendo que algumas pessoas fizeram questão de tentar desmentir os factos e associar esse adiamento à greve da função pública. Agora, a confirmação chega pela própria administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra em resposta a um pedido de esclarecimento do Diário de Coimbra. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal não tem respeitado a definição de serviços mínimos, nomeadamente no Bloco Operatório Central, onde, por essa razão, há dezenas de doentes com patologia classificada como serviços mínimos que não foram operados, nomeadamente com patologia oncológica, como foi o caso do referido munícipe tomarense. O Partido Social Democrata avançou com um pedido de explicações à Câmara de Tomar em torno de um processo recente de contratações em que o município assegurou os serviços de uma assistente social, duas psicólogas e ainda duas terapeutas da fala, profissionais estas encaminhadas para os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria. A vereadora do PSD, Célia Bonet, questionou o Executivo sobre as razões pelas quais aparece neste processo a empresa Espalha Ideias, neste caso vencedor de 4 desses 5 concursos. Ou seja, a citada entidade, que se dedica ao recrutamento, não conseguiu ganhar-se uma das vagas em aberto, precisamente da psicóloga, que acabou por ser atribuída a uma candidatura em nome individual. A este propósito, Célia Bonet pediu então mais transparência, pois refere que esta dita psicóloga é filha de um funcionário da Câmara de Tomar e de uma administrativa da escola Santiria, e vai ganhar 1.200 euros, ao passo que os profissionais recrutados pela empresa se ficam pelos 850. Anabela Freitas, presidente da Câmara, justificou esta situação com uma aquisição de serviços, mas a verdade é que o PSD não ficou convencido e vai avançar com um requerimento.
Quando estamos a falar de transparência, sabe que depois dizem-se muitas coisas. E uma das coisas que se diz é que a psicóloga que foi contratada pelo município é a filha de um funcionário da Câmara Municipal de Tomar e de uma administrativa da Secretaria da Escola de Santa Iria. E, portanto, essa vai ganhar 1.200 euros. As restantes, portanto, vão ganhar 850 euros. Isto, estou eu a dizer, é um facto, penso eu, uma coincidência, é um facto. Se queremos transparência, temos que abordar estes assuntos, que, embora não sejam agradáveis, têm que ser abordados, para tentarmos compreender. Eu continuo sem perceber o que é que aconteceu para se conseguir contratar uma psicóloga e não se conseguir a Câmara diretamente contratar os outros técnicos. Mas iremos fazer um requerimento para conseguir perceber e colocar as nossas dúvidas.
Aqui estamos perante uma aquisição de serviços. Isto é uma aquisição de serviços. E foram feitas 5 aquisições de serviços. É o mesmo que estarmos a fazer uma aquisição de serviços para comprar lâmpadas. Às 5 aquisições de serviços, quando lançamos na plataforma, é definido um caderno de encargos, o vencimento é X, o tempo de duração é Y, um conjunto, o que é que a pessoa tem que reunir, tem que ser da licenciatura A, B, C ou D. Nós não podemos controlar na plataforma quem é que concorre. Portanto, concorrem empresas, concorrem empresários, pessoas individuais que têm que estar a recibo verde, porque é essa a relação contratual que contar. Não estamos aqui a falar de um concurso para o quadro da Câmara, não é isso que estamos a falar. Portanto, isto é uma aquisição de serviços. E, portanto, quando nós lançamos na plataforma, nós não podemos dizer, olha, isto é só para empresas, ou é só para recibos verdes, ou é só para empresários em nome individual. Não conseguimos dizer isso. A cada concurso, eu não sei, porque a nenhum dos concursos que a Câmara faz, Nós somos júri do concurso. Em nenhum. É sempre nomeado um júri do procedimento, que normalmente são, depende do procedimento de onde ele sai. Por exemplo, neste caso, há até sido alguém da área da educação. Deve ter sido sempre três pessoas, mais duas suplentes à área da educação e à área da contratação pública. E a plataforma fecha àquele dia e àquela hora. São analisadas as propostas e o júri faz um relatório. Se num dos concursos, não sei se concorreram mais pessoas, uma pessoa individual, neste caso tem que ser um empresário e não individual, portanto tem que estar registado, não é? E no outro ganharam as empresas, a gente, à partida a gente não pode dizer quem é que pode concorrer e quem deixar de concorrer, só podemos é definir o perfil, aquilo que pretendemos, qual é o serviço que pretendemos e o mercado aí funciona.
A Câmara de Tomar pretende iniciar já em 2019 a obra referente à ciclovia entre a Praceta Raul Lopes e o Instituto Politécnico, ainda que, em recente sessão pública de apresentação do projeto Tomar Ciclável, a esmagadora maioria dos presentes, na maior parte afetos às estruturas partidárias do Conselho, tenham manifestado reservas sobre determinadas situações, neste caso, sobre o escoamento do trânsito no troço compreendido entre as rotundas do McDonald's e do IPT, onde, refira-se, está a pensado reduzir o número de vias. Ficaram então expressas essas preocupações, não só para o automobilista comum, como também para a passagem de ambulâncias que têm como destino o Hospital Nossa Senhora da Graça. Registro ainda parlamentos em torno do que foi considerado como uma explicação vaga e que deixou dúvidas por esclarecer por parte da dupla de arquitetos da projetista ProAP, que marcou presença na sessão. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confrontado com estas críticas, defendeu que a ideia ao mexer no citado troço passa sobretudo por lhe conferir mais segurança.
Portanto, no troço entre, chamemos-lhe a rotunda do McDonald's e a rotunda do Continente, de que vai, portanto, há quatro vias e passam a ser duas. A verdade é que elas nunca existiram de facto, porque, como também acabou por ser referido noutra intervenção, a entrada e a saída na rotunda do McDonald's faz por uma via e não por duas. Aliás, foram lá licenciadas edificações já depois da avenida estar feita. Portanto, esse é um constrangimento que existe e que não é... Quer dizer, tudo na vida pode ser ultrapassado, obviamente, mas não seria de fácil resolução, que implicava, obviamente, desde logo demolições de habitações. Portanto, isso nunca existiu. As quatro faixas, na verdade, até são potenciadores de insegurança, porque, de facto, há quatro que, de repente, afunilam, ou duas de cada lado que, de repente, afunilam. Portanto, essa é uma das questões. A questão base de tudo isto é precisamente a criação de mais segurança e é isso que acontece quando há também estas alterações. Eu dou um pequeno exemplo que em Tomar todos recordamos com certeza, e os que estão presentes, que também teve a sua polémica na altura e que com uma escala diferente completamente desta, mas que pode ser usada como exemplo. Quando foi feita a alteração e, portanto, a reabilitação urbana da rua Amorim Rosa, também foi polémico na altura a colocação naquele caso de um separador central, precisamente reduzindo aquilo que era então a faixa, portanto as duas faixas de rodagem daquela rua. Isso foi de facto muito polémico, que ia causar insegurança, que ia, enfim, eram muitos os argumentos usados na altura, não me recordo exatamente, mas a verdade é que efetivamente aquilo veio a criar outra, não só outra urbanidade daquela rua, mas a criar ali, de facto, outras situações de segurança e outros hábitos, porque, obviamente, todas as alterações, obviamente, também foi falado alguns das mudanças de hábitos. E, portanto, é um exemplo de uma escala diferente, mas que acho que pode ser exemplo, de facto, para isto. E apenas mais uma nota, portanto, de que, por um lado, eu penso que se referi foi erradamente, mas julgo que nunca referi em momento algum que tinha havido uma aprovação formal do PEDU. O que a Câmara aprova são projetos como este, que aqui está, e outros. Penso que não referi essa situação. E segundo, nós, obviamente, que nós podemos sempre definir as áreas que entendermos, e podíamos até definir aqui a cidade toda como estudo, mas isso depois não é viável em termos de projetos e de candidaturas, e portanto, obviamente que é preciso definir zonas, e aquilo que aqui foi definido é precisamente as duas avenidas naquilo que são as suas dimensões, portanto, quer de faixa de rodagem, quer das áreas laterais e dos passeios e tudo mais.
Pedro Ferreira foi reconduzido como presidente do Conselho de Administração da ADIRNE, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, estrutura com sede em Tomar. Está em causa uma entidade que aposta no turismo rural e valoriza os produtos locais, assim como programas de formação profissional na área do turismo ativo e desporto aventura. A nossa reportagem marcou presença na tomada de posse dos órgãos sociais, onde se destaca a continuidade não só na administração, mas também na Assembleia Geral e no Conselho Fiscal, entregues respectivamente a Arnaldo Santos, em representação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo e Tramagal, e a Pedro Santos, em representação do CRIT, o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano. Para além destas entidades, fazem parte da ADIRNE, o Instituto Politécnico de Tomar, a Associação Empresarial Orem Fátima, a União Agrícola do Norte Val do Tejo, o Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere, assim como os municípios de Torres Novas, Tomar, Alcanena, Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere e Orém. Já depois da tomada de posse, a nossa reportagem falou com Pedro Ferreira, que apontou baterias para o futuro.
Com a área social, em lares, em centros de dia, em empresários de pequena dimensão, em aldeias que estavam para ficar desertificadas e não ficaram, ou que pelo menos foram enriquecidas com esse empreendedorismo apoiado pela ADIRNE, e estamos a falar de 40 milhões de euros ao longo destes anos, que fizeram um impacto regional muito interessante a nível do turismo local. Estou a lembrar-me, falando do meu concelho de Torres Novas, da recuperação dos moinhos da Rechaldia, da Chancelaria, da Sentis. Estou-me a lembrar das enguias do Boca e Lobo. Estou-me a lembrar de tanta coisa boa que em todos os concelhos, desde Ferreira do Zêzere, Orém, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Alcanena, Tomar, portanto, em todos os municípios houve um desenvolvimento muito interessante à escala dos dinheiros disponíveis, mas sobretudo passado todos estes 20 e tal anos e perante uma política nacional que tem vindo a apostar na descentralização e dentro de pouco tempo se calhar até na regionalização, a Assembleia de hoje e sobretudo a tomada de posse dos novos membros hoje teve uma particular importância para todos nos interrogarmos do que é importante reivindicarmos, e a reivindicação é tão simples quanto isto, é que o Estado, o Governo português, reconheça, e queremos acreditar que reconhece, a importância dos GAL, dos grupos de ação local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os serviços permanentes da Loja do Cidadão de Sardoal fizeram nos primeiros 3 anos de atividade deste espaço 54.025 atendimentos, numa média de 71 por dia. Neste espaço, que abriu ao público a 18 de fevereiro de 2016, funcionam de forma permanente o Espaço do Cidadão, os serviços da Autoridade Tributária e da Segurança Social, assim como do Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do Gabinete de Inserção Profissional. Para assinalar a data, houve registro para a realização de uma cerimónia que contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro. No período de intervenções, Miguel Borges, presidente da Autarquia Sardoalense, não escondeu o orgulho pela forma como a loja tem ajudado os cidadãos.
É um grande orgulho, porque na verdade foi uma luta que nós autarcas, em articulação com o governo, temos a obrigação de fazer. Sobre nós pairava a possibilidade de alguns serviços públicos saírem do nosso território, nomeadamente as finanças. Ciclicamente se falava que alguns serviços, pela proximidade até que temos de algumas cidades de maior dimensão, que poderia acontecer. E, na verdade, aquilo que nós fizemos foi pôr-nos ao caminho e tentar que tal não acontecesse. E, na verdade, o governo central, não só o da altura, mas também o atual governo, foi sempre sensível a estas questões da interioridade. E, na verdade, se nós queremos que o nosso interior seja povoado, se o nosso interior tenha gente, temos que lhes dar qualidade, temos que lhes dar serviços e não centralizar, como muitas vezes é esta tendência, nos grandes centros. Só para que tínhamos essa ideia. Infelizmente a centralidade ainda existe, porque, e de uma forma que não devia existir. Por exemplo, só no mês de dezembro tive que me deslocar, em 15 dias tive que me deslocar 10 vezes a Lisboa para tratar de assuntos relacionados com o município. Mas esta loja, este espaço veio, na verdade, criar aqui uma nova centralidade, criar aqui uma nova realidade, e ao mesmo tempo também teve um papel muito importante na recuperação deste espaço. Um espaço que estava devoluto, um espaço que alimentou muitos sardolenses durante muitos anos, porque era uma panificadora, mas que na verdade aproveitámos e conseguimos transformar este espaço naquilo que hoje temos.
Por sua vez, o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, quis abordar a estratégia da modernização administrativa.
A modernização administrativa são todas as medidas, todas as ações que tenham como consequência simplificar a vida das pessoas, criar um melhor ambiente para os negócios ou tornar a administração pública mais eficiente. E de facto, há várias medidas que têm sido tomadas ao longo dos anos com o objetivo de dar cumprimento a esses três objetivos. Tem sido feito, por exemplo, um investimento muito grande na disponibilização de serviços online. Ainda a semana passada foi lançado o portal ePortugal, em eportugal.gov.pt, portanto que eu aconselhava a todos que fossem pelo menos espreitar. Tem sido feito um investimento também muito grande na disponibilização de mais e melhor atendimento telefónico, com a reabilitação do Centro de Contacto da Segurança Social, que desde que reabriu no final de 2017 até o final do ano passado, já atendeu mais de até agora já atendeu mais de 2 milhões de chamadas. Aconteceu mesmo com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS24, que foi reformulado e que em 2018 atendeu quase 1 milhão e 100 mil pessoas. O mesmo com a criação do Centro de Contacto Consular, que agora atende os nossos cidadãos que residem fora de Portugal, mas com o Centro de Contacto residente em Portugal, agora ainda uma experiência piloto ainda, com o Centro de Contacto bilíngue, em português e espanhol, para os cidadãos que residem em Espanha. Mas não chega. Nós não podemos desistir de continuar a prestar bons serviços presenciais. E este é um bom exemplo disso, porque na verdade ninguém tem de ficar para trás. O que é preciso é que os serviços presenciais, os serviços em que um cidadão encontra uma cara que pode tirar uma informação, que o pode ajudar a resolver um problema, que o encaminha dentro daquilo que é muitas vezes para o cidadão o labirinto da administração pública, não é? É essencial. E este esforço que tem sido feito desde que foram criadas as lojas de cidadão, já vai para 20 anos, vai fazer 20 anos agora em abril, se a memória não me atraiçoa, é um bom exemplo disso.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, um dos concelhos do Médio Tejo, cuja atualidade acompanhamos nas nossas diversas plataformas, esteve nos estúdios da ERTS como convidado do espaço informativo Uma Hora Com. Na ocasião, registro para a análise de diversos temas que marcam o dia-a-dia do território da cidade dos comboios, em especial o conjunto de investimentos previsto para 2019, de onde sobressai a esquadra da Polícia de Segurança Pública, o Mercado Municipal e o Cineteatro São João, o Complexo Logístico e Industrial, a reflorestação da zona envolvente do Parque Verde do Bonito, entre outras.
A esquadra da polícia vai ser uma realidade, porque, entretanto, nós, a nova esquadra da PSP, é um investimento de cerca de 1 milhão e 100 mil, é um investimento que negociamos com o Governo, em que há uma participação, é um investimento partilhado, a Câmara cede o terreno onde esse equipamento vai ser construído e pagamos o projeto.
Junto ao centro de saúde?
Será junto ao centro de saúde. Foi também, aqui conseguimos 2 em 1, ou seja, conseguimos que não fosse construído um prédio de 5 andares entre o centro de saúde e outra construção de 2 pisos, e ao mesmo tempo recuperamos aquele espaço para um equipamento que é importante para a cidade e que, penso que toda a gente está de acordo, ou a maior parte das pessoas estão de acordo, que fica ali muito bem localizado. É um instrumento, como digo, com um esforço nosso, terreno cedido pela Câmara, projeto pago pela Câmara, e a obra, embora a Câmara vá ser o dono da obra, ou seja, vai lançar a empreitada, mas será financiado pela Secretaria de Estado da Administração Interna, e que já está no orçamento uma verba de cerca de 1 milhão de euros para esse investimento.
A estrutura ficará concluída quando, mais ou menos?
Olha, neste momento o que posso dizer é, nós já adjudicámos o projeto, já lançámos o procedimento concursal, fizemos o, assinámos o protocolo com a Sra. Secretária de Estado no dia 11 de janeiro. Nesse dia, penso eu, que já tínhamos lançado o procedimento e neste momento já adjudicámos o projeto. Agora, o projeto vai ser também, tem que ser validado pela administração interna. Eu espero que lá para o final do verão possamos estar em condições de adjudicar o início da obra. Só que estas coisas, lançar a empreitada, visto Tribunal de Contas, há sempre aqui, às vezes demora-se mais tempo neste processo do que propriamente na construção. A nossa expectativa é que no final do ano que vem a construção esteja concluída. Também, por exemplo, na área do ambiente e dos recursos hídricos. É também uma área que nós temos vindo a apostar forte. Repare, não só temos vindo a exigir e a conseguir a concretização de um conjunto de compromissos por parte da empresa Águas Vale do Tejo. Neste momento estão a decorrer no entroncamento investimentos cerca de 2 milhões e meio nessa área, que é a construção de uma nova adutora, ou seja, uma conduta de água que atravessa toda a cidade, que vai desde o depósito do Casal do Grilo, que recebe a água da conduta da EPAL, até à parte mais sul, enfim, mais ao sul do concelho, junto das traseiras da Escola António Gedeão e da Escola Rui de Andrade. Portanto, uma conduta que vai atravessar toda a cidade. Vamos ficar com uma conduta de transporte de água em alta.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Vários são os pontos negativos e falta de ideias, iniciativas concretas no Conselho de Tomar, que se refletem na desorganização geral, no desemprego e trabalho precário na nossa região, no maltrato do património, no desleixo com que o turismo e a indústria permanecem, sem que se acompanhe a evolução da sociedade e do mundo, que tem que responder com cada vez mais rapidez e eficácia. O CDS-PP Tomar considera que Tomar não precisa de ideologias políticas, nem de propagandistas festivas, mas sim de trabalho alicerçado que possa melhorar a qualidade de vida na nossa região. Faz agora um ano que esta Comissão Política Conselhia do CDS de Tomar foi eleita e temos tido um bom trabalho partidário que tem aproximado Tomar do país e da Europa, através da nossa deputada Patrícia Fonseca e através do nosso eurodeputado Nuno Melo. Temos projetos, temos ideias, temos pessoas e propostas concretas, sem falta de transparência e com um futuro de emprego para os mais novos. Esta é a nossa linha de pensamento e que em breve será bem apresentada. Neste segundo ano de mandato, temos para Tomar o motivo pelo qual o CDS-PP quer crescer. Em 2019, damos continuidade ao nosso bom trabalho e contamos com os tomarenses para apoiar o CDS. Vários são os pontos negativos e falta de ideias e iniciativas concretas no Conselho de Tomar, que se refletem na desorganização geral, no desemprego e falta de trabalho e trabalho precário na nossa região, no maltrato do património, no desleixo com o turismo e indústria, permanecem sem que se acompanhe a evolução da sociedade e do mundo, que tem que responder com cada vez mais rapidez e eficácia. O CDS Tomar considera que Tomar não precisa de ideologias políticas nem propagandistas festivas, mas sim, nós precisamos de trabalho. Trabalho alicerçado que possa melhorar a qualidade de vida na nossa região. Faz agora um ano, o ano que esta Comissão Política Conselhia do CDS-PP de Tomar foi eleita e temos tido um bom trabalho de partido. Um trabalho que tem aproximado os tomarenses. Um trabalho virado para Tomar, para o país e para a Europa. Através da nossa deputada Patrícia Fonseca e através do nosso eurodeputado Nuno Melo. E assim conseguimos aproximar Tomar de Portugal. Temos projetos, ideias, pessoas e propostas concretas, sem falta de transparência e com um futuro de emprego para os mais novos. Esta é a nossa linha de pensamento, que será em breve também ela apresentada. Neste segundo ano de mandato, temos para Tomar um motivo pelo qual o CDS-PP em Tomar tem que crescer. Em 2019, damos continuidade ao nosso bom trabalho e contamos com todos os tomarenses.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.